E o Ministério Público de Lagoa Vermelha vai realizar uma semana do Ministério Público. Vamos ter aí um momento bem especial que deverá acontecer agora, no próximo dia 8 de outubro. Por isso nós estamos aqui para conversar com o Dr. Henrique Reck Neto, promotor do Ministério Público aqui de Lagoa Vermelha. Doutor Henrique, como vai? Tudo bem? Bom dia, doutor Henrique.
Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Paulo. Mais uma vez, um prazer muito grande estar conversando com esse meio de comunicação. E, efetivamente, teremos a Semana do Ministério Público. É uma iniciativa nova na cidade. A gente nunca fez uma semana nesse sentido, certo? E então, como a gente está incipiente ainda, a gente está começando, será somente um único dia essa vez. Pretendemos fazer umas novas edições a partir de agora, mas para começar, então, nós teremos um único dia. E é claro, já na medida, nós queríamos trazer um palestrante de grande porte. E efetivamente, nós vamos trazer o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pessoa que nunca esteve presente na nossa comunidade, e queremos, então, trazer o prestígio para ele.
Programação começa a que horas e o que vamos ter, então, durante esse dia, doutor?
Bom, será na Casa da Cultura, né? Atos Branco, a solenidade começa a partir das 19 horas e a partir das 19h30 nós teremos, então, a explanação do Procurador-Geral sobre o tema do Ministério Público frente à segurança pública, que o caos que anda acontecendo nesse sentido.
Quem pode ou deve participar, doutor Henrique?
Bom, o evento está direcionado mais para a comunidade acadêmica, para a comunidade jurídica, mas é um evento franqueado. Quem tem interesse em conhecer o Ministério Público, saber a nossa atuação ou como funciona nesse sentido, será um evento e um conhecimento muito gratificante para quem for participar. Então, a limitação é só a capacidade, né? Então, nesse sentido aí, mas é um evento franqueado a todos e o convite vai a todos os ouvintes.
Há a necessidade de inscrição prévia, doutor Henrique?
Não há necessidade nenhuma, é só chegar lá e pode acomodar-se nesse sentido. Os acadêmicos serão direcionados, sim, uma ficha de inscrição, mas é o pessoal que está no curso de Direito da UPF, os demais participantes não.
Para fazer um evento assim, foi necessário se fechar algumas parcerias.
Foi necessário. Nós temos a nossa Associação do Ministério Público, que nos dá todo o suporte quanto a isso. E, é claro, principalmente a Universidade de Passo Fundo, através do seu campus aqui da Faculdade de Lagoa Vermelha, e especialmente o curso de Direito, bem como o coordenador do curso do Starter e o diretor Adriano Lourenço, nos deram todo apoio para que a gente pudesse, então, trazer para a Lagoa Vermelha essa iniciativa nova.
Um assunto extremamente relevante, de grande importância para o momento.
Com certeza, do jeito que vai a criminalidade, a segurança pública, todo mundo clama por mais segurança, mais tranquilidade, até mesmo para poder exercer suas atividades, a gente vai tentar explanar para o grande público e efetivamente o papel do Ministério Público que tem em frente a isso.
Já ficou claro, doutor Henrique, que é necessário, num processo como esse, a participação de todos. Não basta apenas ir para as redes sociais, criticar. É importante que todos se engajem nesse projeto.
Claro que sim. Evidentemente nós temos as nossas instituições de segurança, entre elas o Ministério Público, com o apoio das polícias, o próprio Poder Judiciário, nesse sentido, mas efetivamente cada um tem que se fazer a sua parte. Então o que pode começar o cidadão de bem ou comum? Denuncie. Existem órgãos, existem canais, façam registros, nos comunique para que a gente possa, pelo menos, mapear onde é que existe maior criminalidade, maior foco de ilícitos, para que a gente possa atuar efetivamente em cima disso.
Aproveitando a oportunidade, doutor Henrique, até pela abrangência da Rádio Cacique, o município vizinho de Ibiraiaras teve aí uma informação que acabou movimentando a população. Trata-se de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público. E nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho mais sobre este processo.
Bom, quanto à ação em si, efetivamente foi ingressado pela minha pessoa, uma ação civil pública, tá? Pedindo a declaração de alguns dispositivos da Lei Municipal 2.383, de 8 de novembro de 2018, em que, em suma, ela reduzia as margens limítrofes para a construção ao redor do Arroio Mormaço, que é o córrego que passa no meio de Ibiraiaras. Essa lei previu a redução para 5 metros, enquanto a legislação federal claramente dispõe sobre 30 metros.
É uma diferença significativa.
É uma diferença muito grande quanto a isso. Eu me recordo que à época que foi tratado esse tema via Câmara de Vereadores, houve a conversa com o procurador do município e da parte executiva, em que se pediu para que se analisasse com calma, que se verificasse, dizendo, já alertando sobre a dificuldade quanto a isso, mas eu não sei se houve a pressão política, houve a pressão das pessoas interessadas. Eu sei que de uma hora para outra a Câmara de Vereadores realmente aprovou a lei, a qual foi sancionada pela prefeita. Em razão disso, os órgãos de proteção ambiental, principalmente a Patrulha Ambiental, veio conversar comigo e não teve outra alternativa senão buscar essa lei, essa ação para efetivamente barrar essas construções enquanto não respeitar os 30 metros limítrofes.
Então o Ministério Público foi procurado para se orientar no sentido de colocar em prática essa lei ou não?
Na verdade o Ministério Público, por dever constitucional, ele não tem a função de consultoria, mas nada impede que a gente possa dialogar sobre a elaboração das leis.
Até como orientação.
Claro, exatamente. E nesse sentido foi perguntado, foi conversado comigo e entendi que nesse sentido não podia. Mas aí eu não sei, passou pela comunidade ali, o Poder Legislativo, evidentemente, tem toda a autonomia para decidir o melhor para os seus cidadãos. Mas nesse ponto a lei foi declarada inconstitucional, pelo menos no primeiro grau, com a juíza de direito.
Doutor Henrique, o envolvimento é em relação a uma empresa ou teriam residências nesta situação também?
Não, o fato é o seguinte, o Código Florestal veio em 2014, então tudo que está construído antes de 2014 se resguarda. Tá? Como houve a notícia da aprovação da lei, o que se pretendeu também? Não queria se prejudicar todo aquele pessoal que nesse ínterim entre 2014 e 2018 houve também edificar suas construções e tudo mais, eu entendi por necessário deixá-los tranquilos. Como houve uma legislação que claramente afrontou o Código Florestal, daí eu não podia mais deixar. Então, a partir de novembro de 2018, qualquer edificação, que como a própria que deu origem a isso está embargada, ou seja, não pode mexer, sob pena de haver multas, tanto administrativas como do Poder Judiciário, além de talvez até ilícito criminal, se continuarem a fazer ou edificar em cima disso. Então, a partir de novembro de 2018, está proibida qualquer obra nesse sentido.
Seria uma edificação a nível comercial, né?
Exatamente, pelo que eu tenho notícia, sim. Então ela está irregular, foi pedido embargo, não sei se o oficial de justiça já esteve lá cumprindo a ordem judicial ou não, mas nesse momento ela não pode dar seguimento, enquanto não se resolver a questão. Se a procuradoria, ou enfim, seja via legislativo, via executivo, buscar via tribunal e houver uma alteração da decisão, aí se aguarda, pode ser que o Tribunal de Justiça mantenha ou não, mas nesse momento, tendo uma ordem judicial de primeiro grau, vindo da doutora Paula, da primeira vara, há de ser cumprida, até que se mude.
Doutor Henrique, por isso que é importante o esclarecimento para a população, porque, na verdade, a repercussão foi muito grande no município vizinho. E é interessante que as pessoas se derem por conta e atentem para a questão dessas datas.
Não, com certeza. Até oriento o pessoal que tiver comércio, residência ao redor do Arroio Mormaço, que nesse momento aqui evitem qualquer construção que não esteja observando os limites. É isso, a pena de ter a obra embargada, assim, e aí vêm as outras infrações. A Patrulha Ambiental está orientada nesse sentido, o Departamento do Meio Ambiente de Ibiraiás também está orientado nesse sentido, a FEPAM também está orientada nesse sentido. Todos os órgãos ambientais foram comunicados e estarão, e nós, efetivamente, através dos nossos servidores também, estarão fiscalizando diuturnamente para que não se mexa ao redor do Arroio Mormaço.
É uma situação de conhecimento de todos e que vem se arrastando já há um bom tempo essa questão desse arroio que cruza exatamente dentro da cidade, doutor Henrique.
Sim, é uma questão que eu acredito que sim, que há muito tempo a comunidade já tem e eu entendo a necessidade de muitos empresários quererem colocar edificações, melhorar o comércio nesse sentido, mas infelizmente também há se levar em conta a questão ambiental, né? Nós temos o Arroio Mormaço, como tu diz, e cruza a cidade. É um bem de natureza ímpar, a proteção dele tem que ser total, porque efetivamente essas construções que vai acontecer em regra, e a gente tem volta e meia atuações, qualquer oficina mecânica, qualquer empresa vai acabar largando dejetos, vai acabar tornando e acaba se tornando até como forma de exemplo até o nosso Arroio de Dilúvio em Porto Alegre. Aqui lá nós temos ali um baita de um arroio dentro de Porto Alegre, mas um cheiro e uma poluição terrível. Então se busca evitar isso, Arroio Mormaço. Já tem isso, já acontece isso, mas entendo também os empresários, entendo também as pessoas que residem ao redor, mas tem que também entender que o Arroio Mormaço é um bem público da cidade de Ibiraiás. É um bem
coletivo,
meta-individual, como a gente chama. Um bem para todos e tem que ser preservado. Então, nesse sentido, na minha função de atuação como curador ambiental, em que Ibiraiás pertence com o Marco da Lagoa Vermelha, eu tratei de proteger esse Arroio Mormaço.
Doutor Henrique, já cabe penas para quem está fora dessa lei ou a princípio o prejuízo de daqui a pouco não poder colocar o estabelecimento ou a sua obra em funcionamento?
Não, se a partir de agora alguém resolver construir qualquer obra ao redor do Arroio Mormaço, evidentemente nós temos a autuação, vai ter autuação pelos órgãos ambientais, em que há sim a possibilidade de interdição, estão orientados nesse sentido, embargo, então a obra vai ter que ser trancada. E aí vem multas, seja administrativa, seja natureza civil, inclusive ilícito criminal, se verificar a possibilidade de ofensa à Lei 9.605.
É lamentável porque, claro, vão ter prejuízos independente de qualquer situação, mas a lei está aí e agora os trâmites vão seguir com certeza.
Sim, com certeza, saem os trâmites aí, repetindo, não é interesse prejudicar ninguém no município de Brasil, que bom que tem esse veículo de comunicação que alcance lá, mas eu tenho que lembrar que nós temos um bem maior, que é o meio ambiente, e é, sim, a proteção ao Arroio Mormaço.
É uma situação, doutor Henrique, até pela sua experiência, que pode se arrastar por um certo tempo?
Eu acreditando que vai haver um recurso, que a gente chama de agravo, e se não há possibilidade de uma decisão imediata, como a gente chama, certo? Vai haver um agravo e há um pedido de liminar no agravo. Se o Tribunal de Justiça ou o desembargador que estiver presente decidir sobre isso, entender que eu tenho razão e não o município, nesse primeiro momento aí em que há essa decisão judicial, eu acredito que aí sim, aí vai levar uns bons anos em cima disso aí, com a ordem judicial em Valência.
Já estamos com o olhar fixo, voltado para o final de mais um ano, passou rápido, volume de trabalho como é que foi até então, em 2019, a gente já pode até imaginar, doutor.
O nosso volume de trabalho sempre é alto, né? Em razão de que não só Lagoa Vermelha, mas todas as cidades da região são abrangidas também pela comarca. Eu tenho a atribuição de cuidar do meio ambiente e da parte principalmente dos crimes de menor potencial ofensivo, que a gente chama de Juizado Especial Criminal, e algumas outras matérias extrajudiciais, mas o problema maior não foi só esse. A região está muito carente de promotores. Então eu particularmente passei até metade de junho em Bom Jesus, indo uma vez por semana, e agora, a partir daí, eu estou em São José do Ouro, porque está sem promotor. Então nós temos que nos dividir para lá e para cá. Vamos indo.
E nessa cidade, se tratando de meio ambiente, a gente sabe que é um grande desafio.
É grande. Infelizmente ainda nós temos muitos poluidores, muita gente que não leva a sério o meio ambiente. Mas aos poucos, com campanhas educacionais e infelizmente de forma às vezes punitivas, nós tentamos trazer o melhor para que todos tenham consciência do meio ambiente ecológico preservado.
Nem sempre a conscientização existe e aí as consequências às vezes são bem maiores quando pega no bolso.
Não, com certeza. Infelizmente, eu sempre digo que o mal do Brasil é que tem brasileiro, né? Campanhas de educação, a meu entender, muitas vezes não trazem a realidade, não trazem a necessidade de o povo se readequar. Então, infelizmente, nós temos que usar os dispositivos legais para isso, e efetivamente passa inicialmente por multas, e se for o caso mais grave, tudo mais, até mesmo a possibilidade de prisão.
Doutor Henrique, muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom trabalho e, principalmente, acima de tudo, uma boa programação que vai acontecer, evidentemente, nesta terça-feira.
Obrigado, Paulo, mais uma vez renovando o convite a todos, inclusive ao pessoal da imprensa também, a gentileza de nos estarem cobrindo esse grande evento.